Ora, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados. Não, agora não. Vamos tentar recomeçar a nossa reunião. Não temos assim muitas matérias, portanto, em relação ao Estatuto dos Deputados não há nada para debatermos agora. Temos aqui o pedido de audiência da Associação Portuguesa de Direito do Consumo. Bom, eu quero confessar, portanto, que tenho alguma responsabilidade neste pedido, porquanto, a título, penso que individual, mas acho que talvez outras pessoas também estarão a receber, eu recebo com muita frequência por parte do Dr. Mário Frota, que preside a Associação Portuguesa do Direito do Consumo, recebo abundante informação e posições e propostas sobre a questão dos direitos do consumidor. E lembrei-me que seria interessante nós tentarmos diversificar um pouco aqui a nossa atividade, não estarmos tão concentrados apenas nas matérias da comunicação. E, obviamente, se olharmos para as competências da nossa Comissão, temos um rol enorme de competências que não estamos a exercer e que acho que devemos começar a tocar. E, portanto, falei com o Dr. Mário Frota e disse: "Oh, doutor, mas você está-me a mandar isso, porque é que também não vem à Comissão? Portanto, não pede uma audiência da Associação e venham, portanto, expor as vossas posições." E ele fez isso, portanto, mandou este e-mail ao formalizar, portanto, o interesse de vir cá, enfim, expor a deplorável situação que se registra neste particular segmento do ordenamento jurídico do consumo. Acontece que, entretanto, eu tomei nota de que vai haver o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor no dia 15 de março, e pensei que seria interessante nós, nesse dia, ou no dia anterior, ou dois dias antes, porque, de facto, o dia calha uma quinta-feira, de manhã temos grupos parlamentares e todos conhecemos a intransigência do grupo do Partido Comunista, que não dá autorização para que se façam outras atividades, e, obviamente, à tarde, com as declarações políticas, com algum debate de urgência protestativo, normalmente não é de prever que a quinta-feira, ao fim do dia, sobra muito tempo para fazermos qualquer coisa. E, por isso, talvez o ideal seria nós comemorarmos, pelo menos, ou na quarta-feira de manhã, ou na terça-feira à tarde. Com, e essa é a ideia que eu tomei a liberdade só de sondar, para ver qual era a sensibilidade, porque nós partilhamos esta competência com a 6ª Comissão, que é a Comissão de Economia. Eles, mais numa perspectiva virada para a ASAI, para a fiscalização das atividades económicas, nós mais numa perspectiva do direito do consumidor em si próprio, mais no sentido até quase jurídico da matéria. E, portanto, sondei o Presidente da 6ª Comissão, se não seria interessante as duas comissões, já que têm competências na matéria, organizarem um colóquio, portanto, conjunto, para celebrar precisamente esse Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Portanto, e a ideia, até para dar um bocadinho de mais frisson, seria convidar como oradores, portanto, o Presidente da DECO e o Presidente desta Associação Portuguesa de Direito do Consumo, que é o Dr. Mário Frota. Isto porquê? Porque as posições normalmente são muito conflituantes entre as duas associações. E seria interessante, penso eu, que nós fizéssemos um colóquio com esses dois convidados, onde, obviamente, seguindo aquele modelo do colóquio da TDT, haveria também um espaço para os grupos parlamentares terem a sua posição, mas por que não desafiá-los a selecionarem talvez os três principais problemas dos direitos do consumidor em Portugal e quais as saídas legislativas que eventualmente defendam? E, portanto, para haver também aqui alguma possibilidade de consequência, não é só ouvir, palrar, é bem, não haver nada, nós somos de uma casa de legislação e, portanto, se calhar tem interesse. Portanto, a minha proposta concreta era de nós não reduzirmos este pedido a uma audiência do grupo de trabalho das audiências, que se calhar até tem uma audiência pequena, mas de alargarmos o âmbito e fazermos um colóquio conjunto com a outra comissão. Portanto, era essa a proposta, está em discussão. Não sei se a deputada Carla Rodrigues quer dizer alguma coisa sobre isto.
Sr. Presidente, nós saudamos essa iniciativa e a proposta do Sr. Presidente. O assunto é, de facto, importante, está no âmbito estrito das competências da nossa Comissão e o tempo é o mais oportuno, até com a aproximação do dia 15 de março como dia do consumidor. E, portanto, nós saudamos essa iniciativa e damos o nosso assentimento.
Da parte do Partido Socialista, portanto, não está cá o coordenador, mas a sua deputada Glória Araújo, não sei se quer exprimir, ou o seu deputado João Portugal.
Também João concordamos, Sr. Presidente.
Sim,
também
muito concordo. Obrigado. Da parte do CDS-PP, seu deputado Raul de Almeida.
Obrigado, Sr. Presidente. Para manifestar também a nossa concordância e bom acolhimento e saudar a proposta do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, por uma questão também de consideração com o seu coordenador do Partido Socialista, vou apenas resumir aquilo pronto, que estivemos aqui a discutir, que é o seguinte. Neste pedido da Associação Portuguesa do Direito do Consumo, que fez para uma audiência, eu, entretanto, lembrei-me que seria talvez interessante nós fazermos um colóquio conjunto com a 6ª Comissão, que partilha connosco as competências de direitos do consumidor. Fazemos um colóquio juntando um representante da DECO, neste caso talvez convidar o presidente da DECO, e o presidente desta Associação Portuguesa de Direito do Consumidor, que é o professor Mário Frota. E fazemos um colóquio com o mesmo formato com que fizemos o outro da TDT, que era os dois convidados, cada um tem 15 minutos, obviamente que é aberto ao público, mas também com o espaço para os grupos políticos também terem os seus 5 minutos de sobre estas matérias, portanto, a dizerem aquilo que pensam e tomam posição. O Sr. Deputado João Portugal, pois, deu o seu assentimento e era só para também ter o vosso assentimento. Portanto, esta matéria está, então, despachada. Agora, sobre esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e outras instituições, que tem a ver com uma avaliação intercalar do Programa Plurianual da União para a proteção das ciências que utilizam a internet e outras tecnologias das comunicações. Eu penso que o Sr. Deputado Mesquita Nunes já foi relator numa matéria... Muito bem. Agora, isto trata-se apenas de um relatório intercalar, que tem, aliás, poucas páginas. Eu não sei se valerá a pena nós estarmos a fazer um relatório sobre um relatório intercalar que não tem grande profundidade. Se estiver interessado, é uma questão, mas... A sua deputada Carla Rodrigues, faz favor. Ana Sofia Betancourt, sua deputada, faz favor.
Bem, boa tarde a todos. Mas, ó, Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de ler a comunicação e, de facto, é um relatório intercalar que não acrescenta ao programa nada, nem faz uma avaliação das intervenções de cada país, ou seja, tem 7 páginas. Aquilo não me parece... O tema, sim, é um tema importante. Agora, o próprio do relatório não me parece que a Comissão se tenha de debruçar face ao seu conteúdo, porque ele, na realidade, é parco em conteúdo. É uma avaliação intercalar que faz a avaliação do programa, dizendo que ele está a seguir o seu curso e reforçando o papel dos Estados e apelando a esse reforço do papel dos Estados, mais nada.
Pronto, se ninguém declarar interesse em que se faça relatório, portanto nós não faremos relatório sobre esta matéria e aguardamos por relatório final. Eu peço imensa desculpa, mas de facto aqui, estranhamente, na mesa, eu tenho duas ordens de trabalho em que uma tem um ponto 3 que tem a ver com a designação de um representante da Comissão numa reunião externa, e a outra não tem. E eu peço imensa desculpa, passei ao ponto deste relatório, mas, de facto, uma vez até que já está ultimado, vamos então voltar aqui ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a designação, portanto, de um representante ou uma representante para este tema do Equal Pay for Work of Equal Value. Portanto, é uma reunião interparlamentar que terá lugar no Parlamento Europeu, no próximo dia 8 de março. No entanto, eu queria desde já dizer que a primeira comissão, que também foi solicitada para indicar representante, já indicou alguém do CDS. E, portanto, em nome de uma certa paridade entre oposição e situação, eu penso que isso nos condiciona um pouco na matéria da designação. E, portanto, o CDS e o PSD, de certa maneira, ficariam prejudicados, mas obviamente numa próxima ocasião espero que seja então ao contrário, não é? Portanto, ou seja, resumindo, competiria ao Partido Socialista indicar um representante para esta comissão.
Indicamos a deputada Inês Medeiros.
Sim. Inês Medeiros. Muito bem. Portanto, se não houver nada em contrário, fica então designada a deputada Inês Medeiros para nos representar nesta iniciativa. Sobre outros assuntos. Há mais alguma coisa? Não. Eu não tenho aqui... sou deputado Rolando Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer um esclarecimento nesta reunião, e porque me tinha comprometido a tal com o Dr. Rui Pego, quando foi a audiência com o Dr. Rui Pego aqui, na audição com o Dr. Rui Pego aqui na comissão, a dada altura o Dr. Rui Pego refere, portanto, o envio de um e-mail manifestando desagrado com o rumo da rúbrica este tempo, em fevereiro do ano passado, salvo erro. E eu, na altura, por má interpretação minha, porque, entretanto, tive o esclarecimento do Dr. Rui Pego e já vi, portanto, as gravações da audição em que, de facto, o Dr. Rui Pego refere não o jornalista Rosa Mendes, e, portanto, cumpre-me fazer esse esclarecimento. Portanto, foi um erro de interpretação meu, enquanto ouvi o Dr. Rui Pego, que... queria deixar aqui esclarecido. Sim, sim, foi um erro de interpretação meu quando ouvi o...
O Sr. Deputado perdeu a sua intervenção. Agora, o esclarecimento que deu, o Sr. Deputado não estava atento e está a solicitar se quer repetir.
Sim, sim, repito.
Se não, portanto, se importa.
Quando estivemos na audição, eu... interpretei que o e-mail de desagrado tinha sido enviado ao jornalista Pedro Rosa Mendes e não, foi enviado ao subdiretor Ricardo Alexandre, e cumpre-me, como se gerou alguma confusão em relação a isso, portanto, para além do e-mail do Dr. Rui Pego, eu estive a ver as gravações que de facto confirmam que ele sempre mencionou só o Dr. Ricardo Alexandre, e deixar esse esclarecimento, portanto, foi um erro de interpretação meu e não queria que houvesse qualquer dúvida a pairar sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Há mais algum outro assunto? Aliás, sobre esta matéria houve vários esclarecimentos trocados, foram divulgados por todos os membros da Comissão. Já agora queria só informar que, tal como foi deliberado, nós teremos para a semana as duas audições que faltam, enfim, para encerrar o caso Rosa Mendes, penso eu. Ou seja, vamos ouvir o Dr. Ricardo Alexandre na terça-feira e vamos ouvir, portanto, o provedor do ouvinte Mário Figueiredo na quarta-feira de manhã. Ricardo Alexandre, na parte da tarde, terça à tarde, sim. Antes da nossa reunião, portanto, por volta ou 3 ou 3:30, não me recordo agora bem. Portanto, terça-feira à tarde. É a terça de carnaval, mas nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Aliás, penso que isso ficaria muito mal se fosse a própria Comissão para a Ética a primeira, a que normalmente reúne à terça-feira e que não reunisse na terça-feira. Portanto, eu aí... nessa matéria, por muito me custe, como sabem, sou de Lolé, e é a primeira vez que, estando disponível no país, que falho o meu carnaval, mas pronto, a vida é assim, e vamos todos trabalhar, e então acrescentamos também essa audição. É 15 horas ou 15:30, eu não posso agora recordar exatamente, talvez 15:30, porque é uma audição mais curta, não é como esta que fizemos hoje. Mas, e então encaixa logo... É terça-feira, portanto é 21, é. No dia 21, sim, foi feito de maneira, acabamos a audição, fazemos a reunião normal, ordinária. Portanto, se não houver mais nada, dou por terminada então a reunião de hoje. Amanhã, às 9:30, temos aqui então a audição com a ANACOM.